ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília. Está começando no Mundo da Bola para todo o país, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques como editor-chefe. A gente começa o programa com o...
O melhor da rodada.
Rodrigo Campos está comigo até 6h30. Quem foi o melhor da rodada, Rodrigo? Boa noite, amigo.
Um forte abraço, muito boa noite, André, aos amigos ligados em No Mundo da Bola. Mais uma rodada interessantíssima do Campeonato Brasileiro. E o melhor da rodada, para mim, está olhando todo mundo pelo retrovisor neste momento. É o Fortaleza, André. Pela campanha, pela vitória... pela continuidade do trabalho do Vojvoda, pela solidez que o seu time tem dentro de campo. Ah, vai ser campeão? Não sei, acho até difícil. Mas estou falando pelo momento. O momento do Fortaleza é extremamente interessante. Já há alguns anos vem mantendo uma regularidade. O Nordeste está de parabéns e o Fortaleza tem tudo para chegar até o finalzinho do brasileiro. Ah, vai chegar líder lá e vai ser campeão, volto a dizer, não sei, mas a manutenção desse trabalho sério, desse trabalho coeso, desse trabalho unido, faz com que o Fortaleza tenha todas as credenciais para chegar no final do ano comemorando muito, André.
E hoje no Repórter Brasil Tarde da TV Brasil, participando, né, comentando lá no programa, eu falei para Luciano, eu acho que o ponto alto do Fortaleza é o Vojvoda, porque se a gente pegar o trabalho do Palmeiras, o Abel Ferreira tá um tempão, o Vojvoda no Fortaleza também é um tempão. O Abel teve muito mais peças, muito mais gente para trabalhar do que o Vojvoda, em que pese o Vojvoda tenha também um bom elenco, só que do Palmeiras é superior. Você também vê dessa forma, acho que o Vojvoda talvez seja o ponto principal aí para esse momento espetacular do Fortaleza?
É, porque se a gente parar para pensar, o Fortaleza obviamente tem grandes jogadores. O destaque hoje é o Pikachu? Talvez.
Mas já não foi, em outros momentos foi outro jogador.
Exatamente. E o Pikachu não é aquele jogador que é o destaque, você fala, Pikachu na seleção. Nada disso. Né? Não é aquele jogador que é a diferença, eu tenho um carinho, um respeito muito grande por ele, mas ele não é um super craque.
Ele é um bom jogador.
Ele é um bom jogador, que está sendo um excelente jogador nas mãos do Vojvoda novamente, como já foi no passado recente. Então concordo muito contigo, essa identificação do Vojvoda com o grupo talvez seja a principal qualidade desse elenco.
E tem um detalhe, né? Ele não largou o Fortaleza com propostas superiores em diversos momentos, né? Vasco, Corinthians, acho que o próprio Flamengo chegou a sondar o Botafogo.
Por isso ele é tão querido pelo torcedor apaixonado do Fortaleza. O torcedor do Fortaleza tem um Vojvoda como ídolo.
Tem um respeito muito grande.
A ele, a família dele, e quando ficou naquela, será que ele vai sair do Fortaleza, vai para o Vasco, vai para o Corinthians? A família dele abraçou a ideia, não, vamos continuar no Fortaleza, onde aqui todos somos felizes.
Sem contar que a capital do Ceará é fantástica.
É maravilhoso, tudo de bom. A pressão, também tem isso, todo mundo fala, a pressão no Rio é muito maior. Até é.
É maior.
Sim, mas ele é pressionado lá.
Claro, Fortaleza tem uma torcida gigante.
Quando o Fortaleza, no início do ano, estava claudicante, estava vacilando, ele já foi questionado. É claro que numa proporção menor do que seria no Corinthians, no Vasco, no Flamengo. Mas foi questionado. Existem cobranças. Então, ele soube administrar muito bem, sabe administrar muito bem bons e maus momentos. Embora os maus momentos tenham sido bem poucos. Inclusive, o vice-campeonato sul-americano, Ele foi muito elogiado.
Muito.
Então, para mim, o melhor da rodada, o Fortaleza, com sobras. E parabéns ao Vojvoda e a todos os torcedores do Leão do Pici.
Vamos aproveitar então, vamos falar da vitória do Fortaleza sobre o Corinthians ontem com a Mariana Santos. Aliás, esse que será o duelo também na Copa Sul-Americana. Mari, boa noite.
Boa noite, André. Tudo bem? O torcedor corintiano acordou com uma segunda-feira um pouco mais amarga do que o normal, viu? O Corinthians acabou sendo derrotado pelo Fortaleza na Arena Castelão por 1-0 e segue na zona do rebaixamento. O Timão ainda viu na rodada candidatos direto ao rebaixamento vencerem, o que afundou ainda mais o Timão no Z4. O Fluminense, por exemplo, que estava abaixo do Corinthians, agora já saiu da zona de rebaixamento, venceu mais uma. O próprio Grêmio, que até ontem estava disputando com o Corinthians essa vaga no Z4, acabou vencendo mais uma também, então o Timão cada vez mais afundado lá. O Corinthians contou, claro, com uma ajudinha do São Paulo, que ainda venceu o Vitória na rodada e impediu que o Leão ainda aumentasse sua vantagem de pontos sobre o Corinthians. Situação muito difícil do time do Ramon Dias, que ontem até tentou. O torcedor corintiano saiu um pouco satisfeito pelo primeiro tempo que o time fez. Criou muitas oportunidades, não deixou o Fortaleza jogar, mas novamente parou nas bolas perdidas. O Corinthians perdeu muitos gols no ataque. Primeiro com Pedro Raul, num gol claro na primeira etapa, depois com os 3 lances, no mínimo, de Yuri Alberto, que também perdeu vários gols. O Timão conseguiu até construir. Garro e Coronado funcionaram muito bem. Coronado entrou no lugar do Thales Magno, que saiu lesionado, e conseguiu ajudar o Corinthians na construção, né? Jogando pelos lados e também indo pro meio, ajudar o Garro na construção. Só que realmente não funcionou. O Corinthians chegou muitas vezes à meta, mas acabou não conseguindo finalizar e aí acabou perdendo. O Iago Pikachu foi o autor do gol do Fortaleza, que em um dos únicos lances do Fortaleza no ataque decretou a vitória do Leão do PC pra cima do Corinthians. E aí é isso que acontece, né? O Fortaleza assume a liderança do campeonato, pelo menos provisoriamente, né? Tem um jogo a menos, então realmente isso é muito bom pro Fortaleza, porque viu o Botafogo empatar na rodada e o Corinthians perde mais uma. Então o torcedor corintiano não tem motivos para se comemorar nessa segunda-feira fria aqui em São Paulo e, claro, com dor de cabeça aí pensando no jogo de ontem.
É isso, Mariana Santos. E hoje tem o complemento da rodada da Série A com Vasco e Atlético Paranaense. Também um ensaio, né, em relação à Copa do Brasil, já que na quinta-feira eles abrem o duelo das quartas de final. E o Rodrigo Ricardo tá chegando. Boa noite, Rodrigo.
Salve, amigos do No Mundo da Bola. Vasco e Atlético Paranaense fazem nesta segunda, às 21h, em São Januário, pela rodada 24 do Brasileirão, o primeiro dos 3 jogos que terão entre si nos próximos 10 dias. Na quinta, novamente em São Januário, voltam a medir forças, só que pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Para a partida de hoje pelo Brasileirão, o técnico Rafael Paiva ainda não vai contar com Felipe Coutinho, mas será a volta de Pablo Verretti ao ataque. O provável Vasco desta noite é: no gol, Léo Jardim; lateral direita, Paulo Henrique; dupla de zaga, João Vitor e Maicon; na lateral esquerda, Lucas Piton; no meio de campo, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Paier; no ataque, Adson, David e Verretti. Já o Furacão não terá Fernandinho, que está lesionado, além dos suspensos Gamarra e Zapelli. Praxedes, um ex-vascaíno, está relacionado para o jogo e pode estrear com a camisa do Atlético Paranaense.
Eu venho para somar com o clube, para agregar. Pode esperar muita entrega, muita determinação, muita vontade de vencer. Espero deixar os torcedores felizes, o clube em si todo feliz, e ser muito feliz aqui dentro também.
O técnico uruguaio Martim Varini deve mandar a campo. No gol, Léo Link; lateral direito, Léo Godoy; dupla de zaga, Kaique Rocha e Thiago Heleno; na lateral esquerda, Esquivel; no meio de campo, Gabriel, João Cruz e Christian; no ataque, Cuejo, Canóbio e Mastriani. Lembrando que o Furacão é o 9º colocado do Brasileirão, com 29 pontos, enquanto o Vasco da Gama vem logo atrás, na 10ª posição, com 28 pontos. Valeu, gente. Daqui a pouco eu volto para falar do Flamengo.
Valeu. O Rodrigo Campos, e esse jogo de hoje, as duas equipes precisando de pontos, né? As duas estão muito próximas ali na tabela de classificação, mas com certeza a cabeça já está um pouquinho na Copa do Brasil, né?
Não, a cabeça está muito na Copa do Brasil, mas nem por isso A gente vai esperar um jogo de compadre, jogo de teste, jogo de vamos lá, se der eu ganho. Não, vai ser um jogo muito bem disputado, porque tem que ser disputado, porque as duas equipes têm muitas pretensões ainda no Campeonato Brasileiro, cada uma com seus objetivos. Então, se entrarem em campo, quem entrar em campo com essa de ao que vale é na quinta-feira, vai cometer um enorme erro. O jogo de hoje é importantíssimo, não vejo favoritismo, vejo o Vasco jogando bem em São Januário, uma equipe muito forte, mas ao mesmo tempo o Vasco, quando joga mal, é uma equipe facilmente envolvida por qualquer adversário. E o Atlético Paranaense está longe de ser qualquer adversário, é um belíssimo adversário que pode sim complicar a vida do Vasco.
Bom, e quem também jogou ontem e venceu foi o Flamengo, né? E o Rodrigo Ricardo já tá de volta, Rodrigo.
Amigo do No Mundo da Bola, Michael chegou chegando. Logo na reestreia, com a camisa 30 do Fla, marcou o primeiro gol da vitória por 2-1 no Maracanã sobre o Bragantino. Agora o Fla vira a chave para encarar as quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Para o auxiliar técnico Kleiber Xavier, a ordem é descansar.
Mas a análise mais profunda é estudar o Bahia, fazer a estratégia para o jogo, primeiro jogo fora, diferente das outras situações, né? Recuperar os nossos atletas, né? A gente vai ter no treino de terça pela manhã um tempo muito curto, né? De hoje à noite.
Vai ter dado 36 horas.
36 horas, então é usar descansar, vídeo, né? Usar conversa, usar tudo.
Descansar
que a gente
e assistir
pode usar.
Vídeo.
Descansar, né? E ir pro jogo.
Poupado por questões de saúde na última partida, Tite deve voltar a comandar o Flamengo à beira do campo nesta quarta-feira. Outra boa notícia é que mais reforços não param de chegar ao time da Gávea. Além do lateral esquerdo Alexandro, já anunciado oficialmente como contratado, Carlos Alcaraz está bem perto de vestir a camisa do Fla. O meia argentino de 21 anos vai ser comprado por cerca de 20 milhões de euros junto ao Southampton, da Inglaterra. Valeu, aquele abraço, tchau!
Valeu, Rodrigo Ricardo. O Rodrigo Campos, ontem uma grande vitória do Flamengo, 2-1, mas muito ajudada também pelo vacilo da defesa do Bragantino, hein, Rodrigo?
Sem dúvida nenhuma. O gol que deu a vitória para o Flamengo, o gol contra do Raul, foi uma coisa lamentável, uma coisa patética, em que tudo deu errado para tudo. A equipe do Bragantino. O Flamengo teve mais uma atuação muito abaixo do que se espera dele. O Flamengo, mais uma vez, jogou muito mal e foi beneficiado por esse erro terrível da defesa do Bragantino, o que fez com que a vitória acabasse sendo justa, porque quem errou mais foi o Bragantino. Legal a estreia do Michael chegar e logo no início marcar um gol. É um jogador que tem uma identificação muito grande com a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo gosta muito dele e acho que ele pode ser muito útil até o final da temporada.
E o Alexandre aí que o Flamengo está trazendo foi lateral esquerdo da Juventus por muito tempo. Eu, particularmente, na seleção nunca gostei, assim, acho que sempre foi um jogador bem comum. Mas pro futebol brasileiro...
Eu acho que... Ele surgiu no Atlético Paranaense, teve uma passagem no Santos. Na seleção brasileira, as lembranças não são as melhores. Mas o fato dele ter jogado tanto tempo na Europa e sendo destaque por onde passou, talvez não o principal destaque, mas tendo uma regularidade... mostra que ele vai ser muito útil à equipe do Flamengo. Acho que a diretoria do Flamengo, que tem condições de buscar e de pensar esses jogadores que estão na Europa, marcou mais um belo gol com a aquisição desse jogador.
Rodrigo Campos, um abraço, até a próxima, Rodrigo.
Forte abraço, André!
Valeu, Rodrigão. Bom, e agora a gente vai trazer outros temas, outros assuntos importantes também, começando pelo futebol internacional.
Esporte Internacional.
Boa noite, Bruno Mendes.
Valeu, meu amigo André Marques, um abraço para você, para todos os nossos ouvintes acompanhando esse programa No Mundo da Bola. Vamos destacar os campeonatos pela Europa, começando com a Premier League, o campeonato inglês. O Brighton derrotou o Manchester United 2-1, o Crystal Palace perdeu para o West Ham 2-0, o Fulham venceu o Leicester por 2-1, o Manchester City goleou o Ipswich Town por 4-1, o Southampton foi batido pelo Nottingham Forest 1-0, o Tottenham goleou goleou o Everton 4-0, o Aston Villa perdeu em casa para o Arsenal 2-0, o Bournemouth empatou com o Newcastle 1-1, o Wolverhampton foi goleado em casa pelo Chelsea 6-2 e o Liverpool bateu o Brentford por 2-0. Passamos para a segunda rodada do Campeonato Espanhol, o Celta venceu o Valencia 3-1, o Villarreal bateu o Sevilla 2-1, o Osasuna venceu o Mallorca 1-0, o Barcelona venceu o Atlético Bilbao 2-1, Getafe e Rayo Vallecano ficaram no 0-0, o Espanhol perdeu para a Real Sociedad 1-0, o Real Madrid venceu o Valladolid 3-0, primeiro gol de Endrick com a camisa merengue, o Leganés venceu a equipe do Las Palmas por 2-1, Alavés e Betis empataram em 0-0, Betis inclusive é o novo time do Vitor Roque, foi emprestado pelo Barcelona, e o Atlético de Madrid venceu o Girona por 3-0. Passando agora para a primeira rodada da Bundesliga, campeonato alemão, o Borussia Mönchengladbach perdeu para o Bayern Leverkusen por 3-2, o Hoffenheim bateu o Holstein por 3-2, o Freiburg venceu o Stuttgart 3-1, o Augsburg empatou com o Werder Bremen 2-2, o Mainz empatou com o Union Berlin 1-1, o Borussia Dortmund venceu o Eintracht Frankfurt 2-0, o Wolfsburg perdeu para o Bayern de Munique 3-2 e o São Paulo perdeu para o Heidenheim por 2-0. Chegamos na segunda rodada do Calcio Italiano, onde o Parma venceu o Milan 2-1, o Dinese bateu a Lazio 2-1, a Inter de Milão venceu o Lecce 2-0, o Monza perdeu em casa para o Genoa 1-0, o Torino bateu a Atalanta 2-1, Fiorentina e Veneza empataram em 0-0, o Napoli bateu o Bolonha 3-0, a Roma perdeu em casa para o Empoli 2-1, Cagliari e Como ficaram no empate em 1-1. E finalmente desembarcamos na França, onde o Paris Saint-Germain goleou o Montpellier por 6-0. O Lyon perdeu para o Mônaco 2-0, o Lille bateu o Angers por 2-0, o Saint-Étienne perdeu para o Le Havre 2-0, o Lens venceu o Brest 2-0, o Nantes venceu o Auxerre por 2-0, Nice e Toulouse ficaram no 1-1, o Estrasburgo venceu o Rennes por 3-1. Tá certo, meu amigo André Marques? Forte abraço para você e para todos os ouvintes, segue ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Valeu, Bruno Mendes. E hoje já tivemos também, além do Cagliari empatando com o Como 1-1, que o Bruno trouxe o resultado, pela Série A do italiano, a Juventus vencendo o Verona da Itália por 3-0, com direito a dois gols do Vlahovic. E nesse momento, pela La Liga, né, o campeonato espanhol, Villarreal e Celta de Vigo estão empatando 3-3 num jogaço de bola, 41 do segundo tempo, jogo no estádio do Villarreal. São jogos de hoje aí pelo futebol europeu. E hoje também tem Série B do Campeonato Brasileiro, a partir das 18h30, daqui a pouquinho, né, dentro de 13 minutinhos, a bola rola para Paysandu e Mirassol. Jogo importante, assim como às 21h, tem Ceará e Novo Horizontino, jogo esse com transmissão da TV Brasil. Novo Horizontino, que é o líder do campeonato com 40 pontos, pode ser ultrapassado hoje pelo Mirassol. Se o Novo Horizontino perder e o Mirassol vencer o Paysandu, o Mirassol será o novo líder da Série B do Campeonato Brasileiro. São 18h18.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
No Elite 16 de Hamburgo de vôlei de praia, a dupla feminina do Brasil, formada por Tamela e Vitória, venceu a dupla italiana Gottardi e Menegatti por 2-0, 21-19 e 21-19. A dupla brasileira soube aproveitar o ataque alternando bolas fortes e meia força através das colocadas, marcando 32 pontos contra 27 das italianas. O Brasil explorou também o saque, dificultando o contra-ataque das italianas. Tamela e Vitória ainda têm o que melhorar. A dupla tem pouco tempo de formada. A remadora Jennifer Almeida ficou na quinta colocação no Campeonato Mundial Sub-19 de Remo, no Canadá. Foi o melhor resultado do Brasil em Mundiais Feminino. Ela igualou Beatriz Tavares, que em 2013 ficou também em quinto lugar. A remadora fechou a prova de 2 mil metros com tempo de 8 minutos, 1 segundo e 34 centésimos. A vencedora da prova foi a romena Bianca Ifteni. Completaram o pódio Danélia Price Huggs, da África do Sul, e Julia Stoiber, da Alemanha.
E outra situação bastante interessante que a gente está acompanhando tem a ver com o LeBron James, né? Ele está em busca de sócios para levantar 38 bilhões de reais e comprar uma franquia da NBA. O astro do Los Angeles Lakers quer ser dono de franquia em Las Vegas, já que haverá uma nova expansão da liga. LeBron está na reta final da carreira, todo mundo sabe, já está pensando no futuro e é um dos interessados em adquirir uma franquia da liga em Las Vegas, na próxima expansão de equipes prevista pela organização. De acordo com a Bloomberg, LeBron busca sócios para fazer frente ao valor que a NBA vai pedir pelas novas franquias, $7 bilhões, cerca de R$ 38 bilhões. O preço inclui o investimento na construção de um novo estádio. O interesse do LeBron em adquirir uma franquia em Las Vegas é antigo e com o passar do tempo, porém, ele ganhou concorrentes de peso, já que, segundo a Bloomberg, a disputa será pesada e inclui também a empresa proprietária da marca Red Bull. LeBron tem 39 anos e contrato com os Lakers até o final de 2025, com a opção de renovar automaticamente até 2026. Já pensou o LeBron James, dono de time, né? Porque a franquia, no caso, é um time da NBA, né? A liga trata assim os seus clubes, entre aspas, né? Não são clubes, são franquias. São 6h20 da noite, a Rádio Nacional já marca presença em Paris. Vai começar os Jogos Paralímpicos. E o Lincoln Chaves conta toda a expectativa. Boa noite, Lincoln.
Bonjour, André. Falo contigo direto de Paris. Eu e o repórter cinematográfico da TV Brasil, Gilmar Vaz, chegamos aqui nas primeiras horas desta segunda-feira, mais precisamente 6h50 da manhã de Paris, 1h50 daí do Brasil. E aliás, quem veio no mesmo voo que a gente, saindo lá do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na tarde de domingo, foi a delegação brasileira da esgrima em cadeira de rodas. Entre eles, vale destacar, estava Giovanni Ghissoni, gaúcho responsável pela primeira e, por enquanto, única medalha paralímpica do país na modalidade, que foi um ouro nos Jogos de Londres, no Reino Unido, em 2012. E com 7 integrantes da esgrima, os 281 atletas que vão representar o Brasil na Paralimpíada de Paris já estão na Cidade Luz. É a maior delegação brasileira em uma edição dos Jogos fora do Brasil e a segunda maior entre as que vão competir aqui, atrás somente da China. E a meta dessa equipe é ousada, conquistar entre 70 e 90 medalhas, o que significa, pelo menos, repetir o desempenho alcançado no Rio de Janeiro em 2016 e em Tóquio, no Japão, há 3 anos, 72 medalhas. Uma das modalidades que mais gera expectativa é o voleibol sentado, principalmente entre as mulheres, atuais campeãs mundiais. Elas estreiam nesta sexta-feira, às 7 da manhã, pelo horário de Brasília, contra a seleção de Ruanda. A líbero Gisele Dias, uma paulista que é uma das mais experientes jogadoras deste time brasileiro, gravou um depoimento sobre o que ela espera para esse início de jornada em Paris.
Cara, jura você que quando eu entrei aqui, eu tive uma ótima recordação, porque é um ambiente que a gente lembra lá do Rio, que é uma arena muito parecida com a do Rio, né? Então me trouxe uma nostalgia, uma coisa boa, uma energia positiva lá do Brasil. Então a nossa expectativa é a melhor possível. E haja visto o nosso treino agora de estreia, foi maravilhoso, porque nós nos sentimos bem mesmo na quadra. Então isso é muito bom. É uma energia boa que a gente trouxe lá do Brasil. Foi essa coisa que a gente identificou de lá mesmo, da Arena do Rio.
A Paralimpíada de Paris vai reunir 4.400 atletas de mais de 180 países. Começa nesta quarta-feira com a cerimônia de abertura e vai até o dia 8 de setembro. São 22 modalidades, sendo 20 com presença do Brasil. A gente só não vai estar representado no basquete em cadeira de rodas e no rugby em cadeira de rodas, que ficaram de fora por muito pouco. E a gente vai trazer aqui no programa No Mundo da Bola e, claro, na programação da TV Brasil, tudo sobre o dia a dia dos atletas brasileiros. Fiquem com a gente nesta cobertura. Lincoln Chaves, de Paris, para a Rádio Nacional.
Perfeito, Lincoln. Te aguardo mais vezes, meu querido. Todo dia você marca presença aqui, hein? São 6h23, é hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a Luciana Zogaib chegando. Boa noite, Lu.
Olá, André. As quartas de final do Brasileirão Feminino da Série A1 estão a todo vapor. E no sábado começaram com as Bragantinas recebendo as Brabas. E o Bragantino, que disputa pela segunda vez a Série A1 e pela primeira vez as quartas de final, ficou no empate em 1-1 com a multicampeã equipe corintiana. Os gols foram marcados por Jane Tavares para as Brabas e por Jaque Ribeiro para as Bragantinas. O Corinthians, por ter sido o líder da primeira fase, vai decidir em casa. E o duelo acontece amanhã às 19h. Já no domingo, tivemos dois confrontos. Na TV Brasil, transmitimos um empate em 1-1 entre Internacional e Ferroviária. Um duelo muito equilibrado, onde o placar refletiu bem o que foi a partida. Com dois gols de pênaltis, muito bem batidos, por sinal, por Priscila, pelo lado do Inter, e Duda Santos, pelo lado da Ferroviária, o primeiro duelo ficou empatado. Agora, a Ferroviária, que foi a vice-líder da primeira fase, vai decidir em casa e tentar novamente eliminar o Internacional, já que no ano passado as duas equipes se encontraram justamente nesta fase e as guerreiras grenais levaram vantagem. No domingo também, o Cruzeiro recebeu o Palmeiras e as palestrinas saíram em vantagem, mesmo jogando fora de casa. Juliette abriu o placar aos 5 do primeiro tempo. Já na segunda etapa, a artilheira da competição, Amanda Gutierrez, ampliou o placar para as palestrinas. Nos acréscimos, Vitória Calhau diminuiu para o Cruzeiro e deixou as cabulosas ainda vivas na competição. O duelo de volta acontece quarta-feira. E depois da goleada histórica conseguida frente ao Corinthians na primeira fase, as cabulosas agora vão tentar buscar uma classificação inédita para as semifinais. Fora de casa, precisarão quebrar outro tabu: vencer pela primeira vez as palestrinas. No histórico do confronto, são 6 jogos e 6 vitórias do Palmeiras. Os jogos de volta ocorrem terça, quarta e quinta-feira, e no próximo fim de semana já teremos então as semifinais do Brasileirão Feminino, André.
Valeu, Luciana Zogaib. Nesse momento, Grêmio e São Paulo vão jogando partida de ida das quartas de final no Centenário, em Caxias do Sul. São 18 minutos do segundo tempo. Tá tudo igual, Grêmio 1, São Paulo 1. Gol do Grêmio marcado pela Cássia de pênalti. O São Paulo empatou ainda no primeiro tempo com a Aline, jogo que a TV Brasil está transmitindo. São 6h26, a gente fecha o programa com o Gol Nacional. Amanhã tem mais a partir das 18h. Valeu, galera. Um abraço.
O Gol Nacional.
Rodrigo Campos.
Que conclusão, olha o bom passe. Cauã Elias deixou para a Serna, dominou na entrada da área, levou para o pé direito, deixou o primeiro no chão, vai marcar, é de placa, pé esquerdo, cobertura, é festa!
De cobertura por cima do goleiro, fundo do barbante, abre o placar, o Flusão. Serna, ele bota no placar nacional. Fluminense 1, Atlético Mineiro 0.
Olha o Flu, com Arias, dominou na entrada da área, dominou, entrou na área, levou para o pé direito, olhou a posição do goleiro, vai marcar, bateu cruzado, é festa! Que categoria, dentro da área, recebeu, passou pelo primeiro, levantou a cabeça, viu a posição do goleiro, bateu cruzado.
Lindo gol do Flusão! É o segundo do tricolor, cara.
carioca. Diz bye bye rebaixamento. Olha pelo retrovisor esse fantasma, Fusão. Avança, Fluminense. O placar tá mostrando. Fluminense 2, Atlético Mineiro 0.